agora 12:38. E a série especial sobre a incubadora internacional de empresas de base tecnológica da UEL, a Intuel, continua. No primeiro episódio, na semana passada, conhecemos o papel da incubadora, a importância do ambiente para o desenvolvimento de projetos e empresas de base tecnológica. Também falamos sobre o novo Centro de Inovação e Tecnologia, o CIT. E agora, no segundo episódio, você vai saber quais foram os desafios, os momentos de virada e as conquistas que ajudaram a consolidar a Intuel como um dos principais ambientes de inovação. Nesse episódio, o estagiário Manuel Costa conversa com ex-coordenadores da Intuel.
Intuel, unindo o melhor do ecossistema de inovação.
No segundo episódio da série, a gente volta um pouco na história da incubadora para entender como a Intuel foi se estruturando ao longo dos anos e quais foram os desafios desse processo. Parte dessa trajetória passa pela atuação de diferentes coordenações da incubadora. Uma delas foi Tatiana Fiuza, hoje diretora de inovação da Sociedade Rural do Paraná e ex-coordenadora da Intuel. Ela acompanhou um período importante da consolidação da incubadora, entre 2013 e 2018, e relembra como era a realidade naquele momento.
A Intuel estava passando por um momento de transição muito interessante em 2013, porque a gente já tinha, em anos anteriores, conseguido fazer com que algumas empresas nascessem na incubadora e tivessem sucesso, mas ao mesmo tempo, o perfil de empresas que estava chegando na época era um perfil um pouco diferente. No início, a incubadora estava mais voltada para empresas de software que vinham ali das áreas da computação. E no período que elas assumir, começaram a vir outras startups de áreas diferentes, como agronomia, como biotecnologia, como biologia, e a gente começou a ver o nascimento do que a gente chama hoje de biotechs, deep techs, que são as startups que têm processos e serviços, mas que elas começam no laboratório, não necessariamente é um aplicativo, porque muita gente acha que startup é só aplicativo, e nessa época essas startups estavam começando a nascer.
A experiência mostra que o desenvolvimento de um ambiente de inovação não acontece sem desafios. Gustavo Ishikawa, consultor do Sebrae e ex-coordenador da Intuel, também acompanhou este processo e, naquele período entre 2006 e 2008, alguns obstáculos precisaram ser enfrentados para que a incubadora pudesse avançar.
Olá, ouvintes. Meu nome é Gustavo Ishikawa, sou consultor no Sebrae hoje, mas eu comecei a minha carreira aqui na UEL, eu fiz administração de empresas aqui no CESA. Nesse tempo eu fui empresário júnior, fui consultor, fui diretor de projetos e quando eu me formei, né, a primeira oportunidade que surgiu para mim foi trabalhar na Intuel. Então, com a experiência de empresa júnior, né, eu já vim trazendo um pouco desse lado de cuidar de empreendedores e entrei na incubadora, né, para ficar responsável pelas empresas pré-incubadas e incubadas. Naquele momento muito novo esse assunto ainda, era lá em 2008, se não me engano. Não, 2006. Já faz um tempinho, então, né, a memória acaba dando uma falhada, mas foi um tempo de muito aprendizado, foi de muita coisa boa naquele momento, porque as empresas de base tecnológica estavam ainda num florescer, ainda não estava aquele boom, né, que deu quando veio o termo startup. Mas naquele momento a gente enfrentava várias dificuldades, né, hoje tem uma condição totalmente diferente, mas realmente quem esteve à frente da incubadora naquela época levou a operação da melhor forma que pôde e com toda certeza tivemos muito bons resultados. Bom, a gente tinha alguns desafios, né? O primeiro deles era pessoas, nós não tínhamos muita gente na Intuel. A estrutura, ela era uma estrutura não tão dentro da UEL como é hoje. Então, ela tinha um CNPJ à parte, né? Veio daquele projeto Genorp. Então, hoje não. Hoje eu vejo que a UEL trouxe essa estrutura, né, para a gestão. Então, hoje, esse problema de sustentabilidade financeira e operacional da Intuel já não existe mais. E naquela época era algo que era realmente uma dor, né? Então, até a minha saída da Intuel foi justamente porque, na época, a questão financeira pegou, já estava numa dificuldade ali, né? Eu saí para outros desafios e aí outras pessoas entraram e teve uma mudança. Então, enfim, foi realmente uma evolução muito grande para chegar no que temos hoje, né? Na Intuel. Hoje, em Intuel, eu vejo, visito aí o Thiago Spiri, que é um cara super para frente aí, parceiro do ecossistema, com a mentalidade voltada para inovação. A gente conversa bastante e hoje eu fico muito feliz de ver como que a Intuel evoluiu, né, e tem colhido melhores frutos ainda do que antes.
Mas foi justamente a partir dos desafios que a Intuel se posicionou. Alguns momentos marcaram uma virada na história da incubadora, como conta Tatiana Fiuza.
Primeiro porque estava se criando no Brasil uma metodologia que era para organizar as incubadoras no sentido de processos. Cada ambiente de inovação, cada incubadora, tinha um processo de entrada, tinha uma ação específica. Então, criou-se ali uma metodologia pela Amprotec, pelo Sebrae, que hoje é conhecida como CERN, que é justamente para você criar uma certificação, como se fosse uma ISO de incubadoras. Então, na época, a gente passou por todo esse processo, né? A gente foi reestruturando a Intuel para que ela tivesse processos padronizados, para que todo mundo que entrasse em novas gestões pudessem seguir aqueles processos. Mas, principalmente, um ponto muito importante é que cada negócio tivesse um planejamento. Então, quando o negócio entra, é feito um diagnóstico de qual a fase que ele está e feito um roteiro de onde ele tem que chegar, o que é possível, até onde ele chega. E aí, a partir disso, a gente vai capacitando esse empreendedor, ajudando, fazendo as conexões. Então, esse processo foi muito importante. É o processo da gente entender, dentro da incubadora, qual era o nosso processo de geração de negócios e para que cada empresa incubada ali tivesse um plano, né? Um planejamento de como ela entrou e como ela deve sair.
Gustavo Ishikawa lembra como a incubadora foi ganhando mais estrutura, ampliando as parcerias e fortalecendo as estratégias de apoio aos empreendedores.
Bom, que eu vejo que hoje a Intuel se tornou a Intec, né? Como a Intec tem vários departamentos voltados à inovação e tecnologia que dão apoio e suporte ao empreendedor. E isso é algo muito bacana, porque na época que eu trabalhava na Intuel, a gente não tinha tantos departamentos ali. Basicamente era a parte de propriedade intelectual e a incubadora. Não tinha muito mais nada ali dentro. Aí foram agregando a parte de design, continua a parte de propriedade intelectual e tem outras áreas ali dentro que dão suporte ao empreendedor, que isso é uma coisa realmente muito bacana, porque o empreendedor que chega na Intuel não tem só acompanhamento de gestão, tem muitos outros acompanhamentos e serviços que são ofertados pela Intec, que dá suporte à operação e ao crescimento da empresa, né, de base tecnológica.
Com essa evolução, a Intuel passou a acumular resultados importantes, conquistas que ajudaram a consolidar a incubadora dentro do ecossistema de inovação da universidade e da região.
Eu vou citar três que eu acho que foram importantes. O primeiro é, naquela época, a gente tinha um grupo muito interessante que era de startups voltadas ao agronegócio. E nós criamos ali uma vertical agro. Essa vertical agro resultou no pavilhão Smart Agro na Expo Londrina, resultou em todo um planejamento de ecossistema do agro. E hoje o que a gente tem da própria governança da AgroValley nasceu dessa ideia desse grupo. Então, eu acho que assim, lá no momento era só uma vertical de empresas do agronegócio, mas a gente começou a falar muito mais de startups do agro nesse ponto. O segundo ponto foi a própria implementação do CERN, ainda não numa fase onde a gente conseguiu a certificação, mas até 2018 todos os processos estavam implantados. Ainda ali, eu não vou lembrar exatamente se foi em 2017 ou mesmo 2018, mas a gente recebeu uma premiação da UBI, que é uma instituição dos Estados Unidos que faz avaliação de ambientes de inovação no mundo todo, e nós recebemos naquela época o prêmio da segunda melhor incubadora do Paraná, pelo que a gente fazia. A gente só perdia ali pro Tecpar de Curitiba, que tinha um tempo de história muito maior. Então, isso foram vitórias, assim, pra Intuel, que foram muito significativas, né? A gente ser considerado a segunda melhor incubadora do Paraná, a geração da vertical agro e a definição dos processos no CERN.
Naquela época, assim, a gente operava muito com recursos, né, de editais, né? Então, tinha editais com o próprio Sebrae, tinha editais com outras fundações que oportunizavam que as startups tivessem recurso para poder gerar um protótipo, né? Eu acho que isso era algo muito bacana que a gente trazia para dentro da incubadora. E a pré-incubação naquela época, ela era lotada. Aquele meio da Intuel, né? O famoso aquário ali, ele era lotado de empreendedores jovens que estavam montando seus protótipos para daqui a pouco virar ter um MVP e ir para salas de incubação, né? E eu lembro que naquela época entrava arquivos na Intuel. A Arquivos começou aqui na Intuel e depois houve algumas fusões, né, que deu origem à Único hoje. É, foi uma startup e hoje é um unicórnio. Unicórnio é um termo que significa que a startup ela adquiriu um valuation, chegou no valuation, né, que é o valor da empresa como um todo de venda, de $1 bilhão, né? Então, tem base aqui em Londrina também, né, e São Paulo, se não me engano. E parte dessa unicórnio surgiu aqui dentro da UEL, na Intuel, né? Na época eu estava saindo, eles estavam entrando, então eu não tive tanto contato. Mas eu vejo que a Intuel deu muito bons frutos, porque se a gente conseguiu, a partir de uma incubadora dentro da UEL, dar condições para que virasse um unicórnio, é uma coisa realmente bacana, que a gente pode falar que é um resultado da Intuel.
A Intuel ganhou recentemente um novo capítulo histórico. A entrega das obras do Centro de Inovação e Tecnologia, o CIT, é mais um passo na expansão dos serviços.
Primeiro que, assim, eu acho que esse é um diferencial interessante de Londrina e principalmente da UEL, é que é ter o apoio da iniciativa privada para projetos de promoção do empreendedorismo. É, dificilmente em outros lugares você vê movimentos dessa forma. Ver o centro tecnológico, ver o parque tecnológico se consolidando é enxergar esse planejamento. Então, assim, lá atrás a gente fazia um planejamento para o empreendimento. Chegava em algum momento que ele tinha que sair da incubadora. E aí ele vai para onde? Então, é assim, é como se você está ali cuidando mesmo no processo de incubação e depois que ele vai começar a caminhar, você vai jogar. E agora não, agora a gente cria esse roteiro como um todo. Então, eu acho que é um passo muito significativo para a universidade, é um passo significativo para a cidade, para as empresas que apoiaram, né? É porque realmente a gente tem um caminho de geração de novos negócios. A universidade é uma universidade de excelência e fomentar cada vez isso para que novas empresas nasçam, é isso, para que você dê oportunidades, né, aos pesquisadores para que eles possam seguir esse caminho, eu acho que é um ganha-ganha de todo mundo. Até porque sempre, quando a tecnologia nasce aqui, ela é da universidade, depois ela é transferida para essa startup, depois vai vir um processo de royalties, então sempre vai retornar. Então é um processo de muito ganha-ganha. Então ver isso acontecendo e se tornando realidade é muito satisfatório.
Essa construção, na verdade, eu não vejo algo para a comunidade universitária da UEL somente, ou para a Intuel, mas é para a cidade de Londrina e região. Realmente, o seu Atsushi Yoshi, ele tem uma visão de mundo diferente e também gosta muito de devolver um pouco à comunidade. E assim, qual que é o ganho principal, né, para a comunidade? Hoje, Londrina é reconhecida como uma das cidades que tem maior facilidades para se empreender com empreendimentos voltados à inovação. E de fato, é real isso, porque se a gente analisar o número de estruturas e a qualidade das estruturas que nós temos em Londrina, voltadas ao empreendimento, para a inovação, raras cidades que têm essa estrutura toda de uma forma organizada no Brasil. E isso é real. Os nossos ecossistemas de Londrina, eles são reconhecidos no Brasil inteiro. Nós temos missões vindo do Brasil todo para visitar os nossos ecossistemas de inovação e, com certeza, estruturas como essa fortalecem ainda mais, né, a imagem da cidade, as condições que os empreendedores têm para inovar dentro de Londrina e até os negócios tradicionais, né? A gente fala de inovação, até parece que, poxa, é só novos negócios que são assim, mas não, é possível, muito possível, de você que tem um negócio tradicional, né? Eu tenho uma indústria, tenho um comércio, tenho uma prestação de serviço, eu criar um negócio inovador a partir do que você já faz, né? Porque, às vezes, muitos negócios, se a gente analisar, muitos negócios saíram de negócios tradicionais, foram reinventados. Um exemplo que a gente tem que é muito comum hoje é a própria Uber, a 99, que vieram de um serviço que era mega tradicional, que é o táxi, né? E foi reinventado e criou-se um novo modelo de negócio. Assim como a Uber, você que está ouvindo a gente aqui na rádio, você pode repensar o seu negócio também para transformar em um modelo inovador, né? Ganhar escala e ter uma nova característica que seja muito mais atraente ao seu cliente.
Ao relembrar os desafios, as transformações e as conquistas ao longo dos anos, fica claro como a Intuel foi se consolidando como um espaço de apoio ao empreendedorismo e à inovação. Agora, com a chegada do novo Centro de Inovação e Tecnologia, o ecossistema ganha uma estrutura ainda mais ampla para o desenvolvimento de novas ideias. Manuel Costa, para a Rádio UEL.
Intuel, unindo o melhor do ecossistema de inovação. Série produzida pelo Núcleo de Jornalismo da UEL FM. Estagiários, Manuel Costa e Antônio Rodrigues. Supervisão, Valéria Giani. Direção de estúdio, Ricardo Lima.
No terceiro episódio, na próxima sexta-feira, você vai conhecer ideias inovadoras que se desenvolveram com o apoio da Intuel e hoje são novos modelos de negócio.